Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Nação azul laranja nesse meu Brasil! Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre Chicago Bears no Brasil, Bears Cave da Massa! Começando, e claro, a gravação do podcast no YouTube, você que já está nos vendo, você que vai entrar daqui a pouco. Muito bem, galera, eu sou Olavo Montenegro. E eu estou aqui com os meus amigos Vitor Silva.
Salve, Olavo, salve, Breno, salve, salve, galera. É, estamos aqui. Quem viu, viu, e quem não viu a partida do domingo, agradece aos céus, porque foi mais um daquele show de horror que só o Chicago Bears 2021 proporciona.
Aí, Olavo e Vitor, tu não viu o jogo, né? Tu acabou se escapando dessa, né? Realmente não... Não perdeu nada.
Só tu assistiu o jogo aqui, Breno. Só tu. Porque hoje tu é o especialista.
Eu assisti o jogo? Cara, eu tava vendo a Fórmula 1 do que assistindo o jogo, cara. Sério mesmo, eu tava com um link no computador e tava nervoso com a Fórmula 1, porque atrasou, teve bandeira vermelha duas vezes, safety car, e aí foi atrasando a corrida e invadiu o horário do jogo. Eu tava muito mais interessado na corrida do que no... Toda vez que eu olhava pro jogo, acontecia as coisas tradicionais que os Bears fazem. E aí o cara já fica tipo, ele não tem Fields jogando, ainda é o Matt Nagy, a gente já tá com um recorde negativo com quase zero de chance de ir pros playoffs, então assim, o interesse é muito baixo na partida. Não tem assim, por isso que é um bom sinal que o Fields volta. E aí já eu já tenho mais interesse para assistir essa próxima partida aí, mesmo sendo contra os Packers.
Não, mas é prime time, né? Sunday Night Football. Então tem todo um charme aí pra gente acompanhar esse jogo, mesmo sendo contra o Packers. Muito bem, galera, estamos apresentados. Vamos aqui falar sobre o jogo contra o Arizona Cardinals na semana 14. Vamos falar também o preview do Sunday Night Football contra o Green Bay Packers. E muito mais aí o que vier à nossa telha sobre Chicago Bears, as notícias da semana e tudo mais, logo após essa vinheta sensacional. Chicago, Chicago. Muito bem, galera. Começando aqui esse episódio maravilhoso, Vitão aí com a sua camisa nova. Aí hoje tentando aí, camisa você sabe da onde, né? LoyalSpot.com.br. Essa camisa e muitas outras você encontra lá com 15% de desconto se você utilizar lá o cupom BEARSCAVE15. Então não deixe de ir lá garantir a sua jersey lindona para continuar torcendo essa temporada. A temporada tá desastrosa, etc. Mas estamos sempre na torcida e a torcida é muito melhor com a... uma jersey bonitona como essa do Vitor. Muito bem, gente. Arizona Cardinals 33, Chicago Bears 22, jogo lá no Soldier Field. Um jogo ali que jogamos de laranja pela segunda vez do ano. Eu gosto dessa camisa, eu acho muito bonita essa camisa laranja, eu me amarro nela. Pena que o jogo não foi assim tão bonito quanto a camisa laranja, né? Você...
Basicamente, a única coisa boa do jogo foi a camisa laranja, eu poderia colocar.
Sim, sim. Tivemos aí um jogo tenebroso do Andy Dalton, né? Jogando aí 4 interceptações. Tá certo que uma não foi bem culpa dele, né? O Kmet ali deu uma vacilada, a bola já tava. Ele já tava no chão com a bola já e deixou a bola sair de seu controle. Mas 3 interceptações tenebrosas do Andy Dalton, hein?
Ele conseguiu tomar a interceptação no chuveirinho, cara. Depois dessa daí, eu já colocava o Nick Foles, cara. Não tinha condições do Dalton continuar jogando. Só efeito de curiosidade, o Trubisky nunca teve 4 interceptações em um jogo, tá? Pra vocês terem ideia, o Trubisky nunca conseguiu esse feito. O Dalton em um ano, em menos de uma temporada, já que a temporada não terminou, conseguiu essa proeza, né?
É que o ataque tá evoluindo, né? Os números começam a aumentar.
Exato. Exato, assim, creio que. Acho que nenhum de nós viu o jogo por completo. Eu também tava viajando no domingo, então eu me baseei nos highlights. Eu sabia por cima que o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins voltariam, mas se eles não voltassem também, provavelmente talvez nem fariam falta, mas pelo menos o Arizona jogou com o time completo. Porque imagina se chega na segunda-feira, do jeito que o Bears e fala assim: Colt McCoy acaba com o Bears no Soldier Field, meu amigo. Aí é pra demitir Matt Nagy e companhia no campo, cara, porque não tem condições. O Kyler Murray, voltando de lesão, ele precisou de apenas 11 passes no jogo inteiro. E anotou 4 TDs somados. 2 passando a bola, 1 pro Hopkins, outra pro Connor, e as outras 2 correndo com a bola. Ou seja, sem fazer tanto esforço, o Cardinals ganhou o jogo. Você pode reclamar, tá? Choveu lá em Chicago, a galera que ainda foi pro Soldier Field teve que aguentar a chuva. Para aquele típico caso de, olha, não sai de casa, fique em casa, velho. É para você ficar, não saia, porque o negócio foi muito feio. O destaque ofensivo do time negativo é o Dalton, disparado. Só que o único positivo ainda é o Montgomery, porque ele teve, em jardas totais, ele passou de 100, foram 141 jardas totais para ele, um TD correndo com a bola. Os outros 2 TDs, um foi do Jimmy Graham e o outro foi do Jakeem Grant. Talvez outra surpresa interessante até desse jogo, porque o Jakeem Grant foi mais envolvido no ataque. E quando você vê que o Jakeem Grant é mais envolvido no ataque, é sinal que nossa arma, né, o Darnell Mooney, não apareceu como deveria e realmente ele não apareceu tanto assim. Darnell Mooney, 5 recepções para 27 jardas apenas, muito pouco para pelo que ele vinha produzindo nos jogos anteriores. O Jakeem Grant, o líder do time em jardas de passe, né, com 62 jardas, né, além do touchdown, o que mostra que, não sei, o ataque está disfuncional para o Jakeem Grant começar a brilhar, porque tem alguma coisa muito estranha. Então, fora a lance do Kmet também, que foi feio demais, meu Deus do céu, viu? Quase que só não,
esse, não foi porque esse foi um dos lances. Divina, esse foi um dos lances assim, que eu tava vendo o Fórmula 1, daí vou ver aqui, daí tipo, meu Deus, tá, não, vamos voltar aqui, porque ele abraça a bola, ele rola de costas, e aí a bola sobe, ele consegue soltar de uma forma, é um tipo de coisa assim que eu não, é difícil tu ver em outros times acontecer, sabe? Então, não tem muito como explicar como ele soltou aquela bola, por que aconteceu... Porque assim, ele não tava nem tomando pancada, ele foi sozinho. Não tem nem como dizer que ele tava down by conta, porque ele mesmo rola, do que ele toca as costas na grama, a voz sobra pra cima e vira uma interceptação fácil.
O jogo já
começou todo. Impressionante. O porquê do Kyle Murray não ter precisado fazer muito. Pô, acho que foi o primeiro passe, literalmente, do Dalton, que foi interceptado. Assim, ele lança um passe meio mais alto, o recebedor tenta esticar, né? Viado vira uma interceptação. Já dos começaram.
Estamos aí com problemas técnicos aí?
Falou. Tem trabalho pra editar ou não? Porque pelo menos pra mim sumiu todo mundo, não ouvia mais nada.
Acho que deve ter dado uma queda aí.
Coisas do ao vivo. Ao vivo. Enquanto o Brenão ajusta, aí o O computador dele ficou até pausado aqui a imagem dele. Vamos aqui. Tá, boas-vindas a Claudinha. Claudinha chegando. Claudinha se arrumando aí também.
Tô chegando.
Claudinha chegando aí na gravação. Acho que já tá, deve tá tudo ok com o Breno. Quais são as tuas primeiras impressões, aproveitando que você chegou agora, Claudinha, do jogo? As primeiras impressões.
Então, guys, desculpa, porque eu acabei de chegar na escola, e lá na escola eu fico gás. Então, pessoal, o que acontece? Nossa, bonita camisa, Vitor.
Camisa bonitona. Alô, esporte.
Agora que eu tô vendo,
esporte.
Show de bola. Então, guys, me deu um desespero semana passada, aquele tanto de interceptação. É tipo assim, um sentimento que eu não lembrava desde Jay Cutler, sabe? Assim, um saudosismo que eu não queria ter. Foi uma coisa muito doida. E eu ficava assim, nesses momentos é que eu me lembro, porque eu era contra a vinda do Andy Dalton, porque eu achava ele muito instável. E aí toda coisa da experiência dele, tudo aquilo, eu sempre fiquei com aquela raiva, aquela pulguinha atrás do ouvido. E aí, nesse domingo agora, foi isso. Por que que a gente está pagando essa fortuna para esse homem? Por que que ele está aqui, né? E eu realmente não sei essa resposta, mas é desesperador. É tipo mais um QB que... Não é que ele não dá certo, mas ele não só não dá certo, não dá certo de uma forma cruel para a gente, sabe? É um número infinito de interceptações, uma big play que ele acerta e um monte de turnover que acaba sendo provocado na sequência. Então, é uma vida lamentável essa nossa, sabe? Nossa escolha de Chicago Bears, porque é difícil vislumbrar uma solução, é difícil ter um dia de paz. Então, as minhas primeiras impressões foram, cara, que jogo foi aquele, né? A gente estava jogando contra um dos indicados para MVP, e a gente mostrou ali toda a vulnerabilidade nossa, né? E não tinha como, não tem como a gente já pensar, cara, é pensar 2022, eu não gosto de pensar nisso, né? Eu sou otimista do rolê, mas é muito difícil não querer jogar o boné e pensar em 2022 e já tentar fazer um planejamento estratégico já para começar a esquematizar como vai ser 2022, porque esse ano já vem perto agora, domingo.
Está oficialmente encerrada a temporada do Chicago Bears. Cláudia Simas desistiu da temporada.
Cláudia largou, gente, esquece. Já era para nós.
Vamos em pacota, vamos para a próxima. Pensa aí na off-season.
Eu não queria ter essa pessoa, gente, mas tá difícil. Não tá rolando.
É só se for aquele milagre que aconteceu com o Bears na temporada passada, que ganhou um monte de seguidas no final e os outros começaram a perder, mas a sequência do Bears é terrível. É horrível a sequência do Bears, que vai ter dois jogos na 9 seguidos, que é logo contra rivais, Packers e Vikings. Não vai ganhar, esquece.
Mesmo que ganhe, que vença, o que a gente quer nos playoffs com esse time? A gente vai passar vergonha.
Tem uma vantagem isso aí, Pelo menos não vai ter nenhum torcedor do Giants enchendo o saco falando que vai ter duas picks top 10. Pelo menos isso. Vamos jogar pela honra, caramba.
Playoffs eu acho que é uma parada que realmente não tem mais como sonhar com playoffs. A gente hoje, em números, no recorde, né, da franquia, nós somos o terceiro pior da franquia. A gente está hoje na NFC inteira, a gente só tá à frente do Seahawks, surpreendentemente que o Seahawks hoje, esse ano, tá uma coisa tenebrosa, realmente, e ainda vamos enfrentar eles esse ano. Isso, e estamos na frente do Detroit Lions, que
ganhou uma
vitória.
Olha, a gente vai conseguir perder de um time que perdeu do Lions, velho. Olha o tamanho da vergonha que a gente vai passar no horário nobre. Eu tô perdido, cara. O ano já era. Claudinho enterrou o ano já, a gente já pode já ver a classe 2022 do draft, já ver o candidato a GM, porque acabou, velho, não tem mais o que fazer. Isso,
e muita gente tem comentado no Twitter, o pessoal da gringa, realmente colocando esse questionamento para a semana que vem, né? Será que, apesar de todo o histórico de nunca Chicago nunca ter demitido um técnico no meio da temporada, etc, etc. Será que uma derrota pro Packers num prime time vai conseguir sustentar ainda o Nagy ou o Nagy e Pace? É bem complicada essa situação. Eles estão muito com a corda no pescoço.
Assim, eu acho que depende muito do que for esse Sunday Night Football. Porque, por exemplo, caso o Packers tenha aqueles daquele Sunday Night Football, um dos que eu lembro bem, que o Rodgers quase empatou o recorde de passe para touchdown, que o modo comboio funcionava, que o Bears praticamente não estava em campo. Nesse caso, eu acho inexplicável o Bears manter o Nagy e o Pace com o ano perdido. Desculpa, mas se isso acontecer, é sinal que, pô, já falo aqui no Brasil que é verdade, não tem comando lá dentro. Porque como é que o dono aceita você ter o quarterback que já falou hoje, já em coletiva, viu? Que não se arrependeu da fala que ele deu lá no Soldier Field. Ele não se arrepende e bola pra frente. Se ele passar o carro de novo, um abraço, cara. Não tem mais por que manter o Nagy. Assim, a única explicação é caso o Bears ganhe e convença. Mas quem garante que vai ganhar e convencer com o Justin Fields meia bomba? O time não tá completo. E ainda tem a surpresa que o Montgomery não treinou por ter lesão em três lugares diferentes. Vai fazer como, cara?
É, bem complicado. Tá bem complicado a situação de Chicago, hein? Vamos começar a dar aqui boa noite pra galera que tá acompanhando. Figueira, Pedro, Queiroz. Boa noite pra vocês aí que estão acompanhando a live. Inclusive, já estão mandando perguntas aqui pra gente. Vamos aproveitar aqui que pergunta do Figueira. Qual cenário seria melhor para Chicago? Trocar o futuro da franquia pelo Sean Payton ou pegar o Jim Harbaugh do college?
Sean Payton, mil vezes.
É, como a gente comentou aqui em episódios passados, né? Sean Payton seria o melhor dos mundos.
Mas como assim trocar o futuro da franquia?
É porque na...
O Payton é famoso de pedra, né?
É porque ele tá ainda sob contrato, né? Então, pra gente pegar o Payton, teria que haver uma troca por técnicos. Então, a gente teria que perder mais picks ainda pra...
Ah, isso. Tá nesse sentido. Pior que isso é algo bem interessante, sim, pra analisar. Porque, normalmente, se procura a quem é que são os bons coordenadores ofensivos e defensivos do ano, para tentar ganhar o upgrade para head coach. Só que será que os Bears não precisam realmente de um cara provado como head coach, como esse cara que supervisiona de tudo, em vez de apostar em alguém, pegar ali o coordenador ofensivo dos Chiefs? A gente não sabe se vai dar certo. Talvez realmente último... seja questão de pegar um cara já provado, né?
Sim, sim. Seria uma interessante. Eu sempre gostei dessa opção do Jim Harbaugh. Só que eu acho muito difícil ele sair de Michigan, cara. Ele tá tranquilo lá no cargo dele, tá ganhando dinheiro. Michigan esse ano tá nos, se não me engano, tá nos playoffs do college football. Então,
ele apanhou e agora tá começando a vir, né, um resultado lá pra ele. Pelo que eu não acompanho muito college, mas assim, às vezes tu vê agora o Michigan parece que tá começando a conseguir alguns resultados. E, né, pô, ele ficou tanto tempo ali tomando... dando pau ali, e agora, tipo, vou sair, vou voltar pra NFL. Acho que ele tá bem estável no cargo. Então é bem difícil.
Sim.
No college você tem um comando 100% também. Dificilmente alguém que é de uma universidade assim, das tops, abandona, a não ser que seja uma proposta irrecusável.
Mas os Bears precisam fazer uma proposta irrecusável. Se eles acharem, tipo, esse é o cara pra comandar.
É, só que quando ele aceitou o 49ers, ele colocou o 49ers em três finais seguidas de NFC, né? Chegou em um Super Bowl. Eu acho improvável que ele consiga ter o mesmo impacto assim logo de cara, ainda mais com o capital que o Bears vai ter, né? A diferença de pegar o Harbaugh é essa, você não precisa mexer com o seu... você precisa comprometer ainda mais seu futuro, né? Visando o imediato. Aí com ele você consegue ter um planejamento, só que... Eu acho muito improvável que ele saia de Michigan, que nem vocês falaram agora que a universidade parece que se encontrou no futebol americano. Eu acho muito improvável que façam isso. Eu arriscaria o Sean Payton, também concordo com vocês, o Bears precisa de um cara pronto. Não vou dizer chega de testar os coordenadores ofensivos, defensivos e tal. É que pro Bears fazer isso seria mais aquele passo, ficar duas, três temporadas ali, só planejando o que vai fazer, etc e tal. Desculpa, se o Bears realmente quer competir, quer pelo menos ter algo do que fazer, mostrar a sua força, aproveitar que finalmente tem um quarterback que a gente pode confiar por anos e anos, tem que ir atrás de um cara pronto. Não tem outra, outra alternativa. Não tem, não existe.
E também temos que levar em consideração, primeiro, primeiramente, que dificilmente a gente vai ter alguma troca de técnico antes de haver ou não troca de GM.
É verdade.
Dificilmente a gente, primeiro, o pessoal vai ter que arrumar a casa de cima. Para depois, a primeira cobertura, depois vem o térreo para ser ajustado, né? E com tudo que tem acontecido aí, pode ser que esse ajuste seja feito antes do que a gente espera, né? Mas vamos aguardar aí para ver como é que vai ser mês que vem, né? Janeiro já dá para a gente ter uma boa noção do que pode acontecer. Voltando aqui a falar sobre o jogo, vou abrir aqui de novo a listinha aqui. Andy Dalton e 26 passes para 41 jardas. 26 passes de 41 tentados, para 229 jardas e 4 interceptações. Os recebedores, até que foi bem diversificado, né? Tínhamos Grant recebendo, Kmet recebendo 3 passes e dropando 1. Damien Bird, Mooney e o Montgomery também sendo importante no jogo aéreo também ali nas screens. Recebeu 8 passes. Então, um jogo que a gente assistindo, a gente fica assustado com o que tá vendo. Nos números, se a gente for analisar só os números, não foi um jogo tão assim. Não foi um abismo. Se a gente analisar só os números, né? Hoje em dia a gente. Mesmo assim, a gente tem um primeiro quarto, que a gente não consegue pontuar, como a gente já estava se acostumado, né, nesses últimos anos. E eu tendo o Arizona fazendo 14 pontos. E a partir daí já desanda qualquer tipo de planejamento.
Mas foi ruim. Foi muito ruim, porque, se a gente for viajar e tal, a gente tem que levar em consideração que a gente entregou a bola em posições curtas para os Cardinals. Sim. Então eles não tiveram muitas jardas, eles pontuaram logo. E aí, ou seja, a gente recebeu a bola de volta mais por causa disso. Então explica um pouco por que a gente fez ali 300 e poucas jardas. Mas, cara, são 300 e poucas jardas com 4 turnovers. É muita coisa. É muita coisa essa combinação. Porque pra tu... Nem tem como, eu ia dizer, pra tu compensar 4 turnovers. Não tem. Tomando 2 já fica muito difícil. Como a NFL é muito parelha, tu ter 2 turnovers assim, a 0 já é difícil. 4 é quase impossível tu vencer a partida. Seria um negócio quase épico conseguir vencer nessas circunstâncias. E aí, cara, nosso time é isso aí. Eu tava tentando procurar, mas eu vi no Twitter, agora eu não lembro quem que tweetou isso, comparando as nossas jardas a média de jardas aéreas por jogo nesse quarto ano do ataque do Neg com o Chicago Bears de 1940, com o Sid Luckman. A gente fazia mais jardas aéreas por jogo em 1940, do que a gente está fazendo hoje, em 2021.
Num futebol americano que ninguém passava a bola. Saudoso o Sid Luckman.
Vai falar o que do negócio desse, cara? Inacreditável. Sem contar que o Dalton não teve nenhum passe mais de 20 jardas no domingo.
O Dalton, no, tipo... Há alguns anos
foi
atrás.
Foi retornado para 77, não foi? Aí, ó.
Foi do Buda Baker, né? Só que aí foi.
Eu acho que a única explicação aqui, ele deve estar tentando ser titular em outro lugar, deve estar tentando se vender de alguma forma. Porque não tem outra explicação para ele arriscar tanto. Ele é o QB reserva, brother. O que ele tem que fazer? Não perder a bola. Não precisa perder o jogo vergonhosamente, é só não perder feio. Entendeu? Ele já não é o titular, a culpa já não é mais dele, a responsabilidade não é mais dele. Então, eu acho que ele está arriscando desnecessariamente e perdendo a bola desnecessariamente. A única explicação que eu vejo para um cara que tem 30 anos nas costas ficar fazendo esse papelão, entendeu?
Mas ele. Mas isso tá, a gente já sabia disso desde o início da temporada. Que o Dalton era só ia ser uma ponte. E ele ia fazer isso, ia tentar se vender para tentar pegar um outro time ano que vem. Só que era muito difícil.
É o Tyrod Taylor ruivo, então?
É tipo isso. Só que o Tyrod Taylor, apesar dos pesares, ele tem feito bons jogos.
e ele machucou de novo, né? Putz, esse é azarado,
velho. O Houston Texans é inacreditável, incrível.
Me diz uma coisa, gente. Onde é que tá o Khalil Herbert? O que, que aconteceu com ele?
É, o Montgomery voltou e o Herbert acabou virando o running back 2. Literalmente.
Tá, mas o Williams também não tá jogando. E aí? Acabou, é só o Montgomery. O que, que tá acontecendo na casinha dos running backs também?
Pois é.
É que tem outro fator no jogo também que a gente esqueceu de mencionar, assim no primeiro snap, né? Play calling, Matt Nagy. Fim da história.
Sim. Ok, acabou o programa, não tem mais o que comentar.
Ó, a gente teve aí o Montgomery com 21 carregadas e o Khalil Herbert com 4 carregadas. Sendo que também ele recebeu um passe também. Então o Khalil Herbert, ele tá sendo ali a válvula de escape pro Montgomery descansar. A gente sabe tá, que a gente viu os jogos.
Se depender dele, o Montgomery não tinha... Sei lá, 22 snaps, não sei. Eu achei muito, muito deficiente a performance dele domingo também. Eu acho que ele não ajudou em nada, pra dizer a verdade.
Mas o Bloomer tem essa carga por jogo, né? E de mais de 20 tentativas de corrida. Só talvez tenha que ter mais pros outros também. Diminui um pouco o número de passes. Então não precisa dar 41 tentativas de passe pro Andy Dalton.
Sim, é porque, tipo, não tem como...
Aí,
porque assim, não tem como o time estabelecer um jogo corrido, revezando entre os dois bons running backs que a gente tem, quando já sai pegando 14 pontos.
Mas então, você tem que apelar mais pro passe. Aí não tem jeito.
Vai ter que apelar, não tem. Aí, eu acho até que o Montgomery fez até muito, 90 jardas. Ele fez até muito para um jogo que já estava desenhado no final do primeiro quarto para ser um tiroteio do Andy Dalton. E o Andy Dalton não é mais aquele o Red Rifle, como o pessoal costumava apelidar ele.
Nem nos bons tempos do Bengals ele batia na porta dos quarterbacks dos grandões. Ele sempre foi na média. Só que o problema é que esses caras na média caem, um abraço.
Isso é uma coisa que a gente já comenta desde da notícia do Andy Dalton ser contratado, etc. Que não ia dar certo. Que o Dalton, ele não é... Ele é, no máximo, nas melhores hipóteses, um game manager. Ele é um cara que vai ali distribuir bola, vai controlar... ele tem experiência para controlar relógio, essas coisas. Mas ele não tem... Em nenhum
playmaker.
Momento, ele não é playmaker e ele não sobe o nível do ataque, quando a gente já tinha o Nick Foles. Os dois são quarterbacks parecidos. Não tinha por que ter contratado o Andy Dalton.
Dá uma pena ver os dois.
Dá,
porque,
né?
Assim, eles têm que ser game manager no playbook do Nag.
E vamos ter Foles pra 2022 ainda, hein? Haja coração, meus caros.
O Foles pra backup, eu acho interessante. O Foles
eu também achava. Também acho, desde ano passado.
E não, o Foles para backup é interessante. A gente não tem como apostar ele para ser o titular, mas como backup, ok. O Figueira tá fazendo uma pergunta aqui, tá dizendo, aliás, a gente tava falando sobre a questão do Ryan Pace. Ele comentou aqui que o Pace só fica se na Free Agents, né, fazer movimentos grandes como foi a vinda do Khalil Mack. Ele deu aqui exemplos, trazendo o Davante Adams...
Nossa.
Ryan Jensen de center e trazer um bom red coach. Cara, Davante Adams, impossível.
O cara sair do Packers pra vir pro Bears, ele é louco, velho. Aí eu falo assim, cara, é doido.
Eu sei que ele, ano que vem vai ser free agents, provavelmente não fique no Packers realmente pra ano que vem, até porque também o Rodgers não tem.
Não deve ficar também.
Não,
né?
Deve ficar, então ele deve ir pra algum outro time.
Eu já nem aposto muito nisso.
Até porque ele, ano que vem, o Davante Adams com certeza vai ser um dos wide receivers mais bem pagos da NFL.
Fácil.
Num contrato que ele for assinar com seu novo time.
Vai forrar o conta bancária.
O Bears não tem cap pra isso. Assim, o Ryan Jensen de center, talvez, seria uma boa possibilidade. Mas o Davante Adams, o time não tem cap pra isso.
Não adianta. Então, nosso wide receiver o ano que vem vai ser o Mooney. Já vai ser milagre se buscar o Allen Robinson de volta. Já vai ser milagre se acontecer, que ele não vai acontecer também. Então, o que a gente espera é que vai ser o quê? O ataque formado por jogadores na média, dependendo do head coach que assumir, talvez consiga transformar num time competitivo, porque uma coisa que a gente comentou em, acho que foi no episódio retrasado, enfim, não vou lembrar o número agora, que ao menos, se o Pace for embora, vai deixar um ataque rejuvenescido, porque a maioria das peças que o Bears vai ter, principais, são jovens. Fields, Montgomery, Herbert, Mooney, os jogadores da linha Jenkins, Boron, enfim, essa turma é nova, então você consegue, não precisa arrumar 100% o ataque, você consegue trazer caras para deixar o time competitivo. Eu ainda bato na tecla que o Mooney não é o wide receiver 1, para mim ele é o 2, não é 1, ele é número 2 que o cara para ser 1, o cara arrebenta.
Mas aí tem a questão, assim, o Mooney a gente sabe que ele é um bom atleta para NFL.
Exato.
O Kmet, por exemplo, a gente não sabe, vai vingar, não vai. Então, assim, tá, é um atleta novo, mas a gente não sabe se ele não vai ter que ser substituído logo mais.
Só que aquela história. Sim, agora sim. Só que aquela história. Quanto ao Kmet, tá? Eu já vou parar aqui, Claudinho. Eu sei que você falar aqui, empolgar um abraço. Assim, o Kmet, eu ainda dá pra dar um voto de confiança nele, talvez com uma nova comissão técnica que consiga trabalhar ele direito. Aí beleza, agora...
Eu dei como exemplo, né? Porque assim, a gente várias peças jovens, dá pra montar a partir dali, mas ainda assim são vários buracos. Por mais que tu tenha a fundação boa com atletas jovens, o Jenkins, por exemplo, a gente nem viu jogar ainda. Assumindo que ele vá ser bom também, como o Boron parece que é, que a gente também não sabe... Se tudo encaixar com o que a gente tem dessas peças novas, aí sim, a gente não sabe ainda. Então, assim, cada peça dessas que não se comprovar é um buraco a mais do que os que a gente já tem. Então, assim, o próximo, não sei se vai ser próximo GM, próximo head coach, quase certo, vão ter bastante trabalho para reguiar esse time.
Exatamente.
Não, eu só queria acrescentar aí no corpo de recebedores aí que a melhor surpresa, né, a melhor parte do jogo contra o Cardinals para mim foi o Jake Ingram, né, que deixou de ser só recebedor, tá longe de ser a segunda encarnação de David Hester, mas funcionou. E eu fiquei bem satisfeita, assim, eu falei, opa, a gente já pode começar a olhar esse número 17 aí com bons olhos. Eu fiquei bem feliz assim, com a participação dele.
Ele fez o primeiro bom jogo dele por Chicago, realmente.
Direita trick play e tudo, né? Foi bem legal. O
Pedro Queiroz aqui faz um comentário bem interessante, que a cada semana que passa, a fisionomia dos senhores na live está mais parecida com a minha, a cara do desânimo. É a cara do torcedor de Chicago.
Não tem nem o que falar, galera. Não tem nem o que falar. Você vê que o Bulls tá bem, você vê que até o Blackhawks, o tempo atrás, tava mal, o cara não trocou o técnico, o time pelo menos voltou o time voltou a defender bem. E o Bears não vê que é só mudar alguém pra pelo menos trazer pra resgatar a alegria de jogar futebol americano, gente. Pelo amor de Deus. Olha os exemplos aí dos vizinhos aí, cara. Vocês estão loucos, seus maquês, que caramba.
Exatamente. E o próximo jogo, Sunday Night Football?
Tem que falar mesmo.
Pois é.
Então, o último jogo acabou com aquela aberração, né? Que não foi punida como taunting, né? Do Aaron Rodgers gritando lá que dominava tudo, que era o dono da parada toda. Então, quer dizer, o clima não tá fácil, né? Não vai ser fácil. Vai entrar uma galera aí querendo um cadinho de vingança aí. Cara, mas eu honestamente eu não sei o que esperar.
O Rodgers não pegou punição por ter quebrado o protocolo de Covid da NFL e ter mentido, dizendo que tava imune e tinha feito tratamento homeopático. Se ele não pegou punição, ele não vai pegar punição por taunting também, por causa daquele jogo.
Ele conseguiu.
Não, nem foi cogitado isso. Nossa, nem foi cogitado. Mas eu só puxei esse assunto agora, só pra, tipo, esse é o nível, né?
Sim, sim.
Então, tá ruim, mas pode piorar. Por quê? Porque pode realmente alguém ali se... perder a mão pra vingar essa brincadeira, entendeu?
O problema... Não, só quem é que tá... Aí que tá. Qual jogador do Bears vai fazer isso?
É, não fazem. Ele não tem essa nossa cultura aqui de dar aquela chegadinha mais forte. É ter o rival. O pior, pra piorar, só pra piorar nosso ano, seria ver os Packers indo pro Super Bowl e vencendo. Então, assim...
Não vai. Não vai.
Eu espero que não também. Mas aí, cara, não podia dar uma chegadinha mais junto no Roger, assim, já tem a certa idade. Não, vocês estão rindo. Tá, mas a gente, se a gente sacar ele, provavelmente a gente vai tomar falta mesmo. Então cai com o corpo em cima dele mesmo. Vamos, né? Toda vez que tem jogo dos Packers em horário nobre, vai dizer que vocês não. Toda vez a NBC, as emissoras, eles não colocam aquele fatídico lance do defensor dos Packers derrubando o. Ah, meu Deus, fugiu o nosso punk QB, o McMahon. Uhum. Cara, tirou ele da temporada, quando a gente tava tentando ser campeão 2 anos seguidos. Ah, é muito lindo, parece que, rivalidade ali, se soprar o Rogers, meu Deus do céu, tem que mudar a regra, tem que proteger.
Rough the pass.
Não tem essa cultura de se vingar, de ter essa questão da honra, eles são nosso rival, fica por isso. É bem provável que eles vão bater na gente, vão ganhar. Poxa, a gente entra com, acho que, 12 pontos, né, como zebra. Nem contra um time contra o Cardinals, que tá com o melhor recorde, a gente é tão zebra. Então, assim...
Sim, sim. A gente...
É provável que a gente vai apanhar.
Provável que seja isso mesmo. A gente só poderia recorrer, assim, para uma vã esperança de que o pessoal acorde, assim, olha... É clássico, clássico a gente tem que dar o sangue. É como se a gente tivesse assistindo um Fla-Flu, por exemplo. Que o pessoal, nesses últimos tempos, o nível dos times serem bem diferentes, e mais na hora do clássico.
Tu engrossa o jogo, é clássico, é. Tu,
exatamente.
Tu não tá tão bem tecnicamente, cara, vai pro físico. Poxa, sim. Tu até tem as armas para fazer esse tipo de jogo. Tu tem um front seven forte e tu tem um jogo corrido com dois bons running backs. Tu, cara, corre, vai, faz um jogo físico. E na defesa ali, pressiona o Rodgers e, cara, eles vão pontuar igual, toca nele depois da jogada. Cara, é que só que eu não vejo isso nos Bears há anos. A gente não é um time que faz esse tipo de coisa. A gente até andou enfrentando alguns times que já deixam. Batem um pouquinho depois, são um pouco mais sujos, como a gente pode dizer, e os Bears não têm esse perfil. Por mais que talvez não. A gente quisesse.
Ainda tem um outro fator pior, né? Que o Rodgers ainda é o melhor jogador de free play atualmente na liga, né? E a gente é o L que mais comete falta. Então, cara, eu só vejo, eu só penso nisso, meu Deus, lá vem free play. É um inferno, não acaba essa despesa dele.
Vai ser tenso, vai ser feio o negócio, viu? Muito feio. Como o Olavo falou, pro Bears ganhar, vai ter que ser o jogo pós-funeral do Walter Payton. Vai ter que ser mais ou menos nesse nível aí. Salvo engano, esse jogo foi na temporada 2000, 90, fim dos anos 90 e anos 2000. Que o Favre tava com uma sequência de vitórias contra o Bears, tipo, enorme. E o jogo era no Lambeau Field. O Walter Payton tinha morrido no sábado, o jogo era no domingo. E o Bears conseguiu fazer um jogo parelho contra o Packers. Lembrando que o Bears nos anos 90 e nos anos 2000 era tétrico o negócio, era feio. Só que naquele dia, o Packers teve a chance de ganhar o jogo no Lambeau Field, com um field de gol curto, e o defensor conseguiu pular alto, espalmou a bola e o Bears ganhou o jogo. Ou seja, só vai acontecer se der um milagre nesse naipe, porque... vamos lá, só dando a ficha aqui. O Justin Fields confirmado pro jogo. Vai jogar, ele falou que... Ele já tinha falado alguns pontos da rivalidade, né? Que ele... Ele já tinha falado coisas do Packers, não vou lembrar agora. Mas enfim, tinha falado a questão também de ser a zebra, né?
Antes da temporada, né? Ele tava no training camp ainda. E ele tava conversando, saiu aquele vídeo dele conversando com o técnico lá de QBs. E o cara perguntou assim, quem era o seu center em Ohio, né? Aí ele falou, ah, o fulano de tal, onde é que ele tá? Ele foi pro time errado.
Ele
foi pro Packers.
E recentemente ele deu uma resposta sobre a rivalidade que em breve estaria virando a chave, né?
Exato, exato. Pelo menos nas palavras o Fields mostra atitude, né? Ele já é um cara assim que a gente já vê que é durão, né? Pelo menos toma porrada, mas não sai do jogo só, sai do jogo se quebrar, realmente.
Nossa.
Mas
sai do jogo. Aí... ele não saiu do jogo, ele quebrou a costela e não saiu do jogo, né?
Aí essa questão de quebrar, eu lembro dos Packers quando a gente tinha. Eu nem lembro o nome dos QBs, o Matthews, ele chegou a quebrar o braço de um QB nosso. Então, assim, é muito mais provável os Packers, mesmo sendo melhor, quebrar os nossos jogadores do que os nossos, tentar fazer alguma coisa. Nossa temporada tá perdida, então vamos atrapalhar vocês. Os Packers, mesmo vindo melhores, tipo, já quebraram nossos QBs algumas vezes. E olha, QBs terríveis, que nem era necessário. Assim. Esse lance do Matthews, ele vai com capacete, assim, no antebraço, assim, só com capacete. Quebrou,
mas
assim,
ele era tão legal. Legal.
É, a gente tem que aguentar umas dessas aí, né?
Aí se o Rogers toma um soprão ali, lança aquele defensor dos Vikings, só dá um empurrãozinho nele, ele caiu sozinho, quebrou a clavícula, aí, meu Deus, agrediu o QB, esse é o tipo...
É bem capaz esse jogo, assim, tem um bingo do Packers e Bears, né? Sempre tem um bingo. Vai ter o juiz dando uma falta que não foi pro Packers pra acabar...
Você já deixa marcado sempre, já na cartelinha. Tu não precisa liberar ela pra marcar, já deixa ela marcada.
O bingo, ó, o que sempre acontece, vai ter zebra dando uma falta que não existe a favor do Packers, o Rodgers vai fazer alguma jogada doida pra ser o highlight da semana, e o Packers vai acabar ganhando por mais de uma posse de bola. O que, infelizmente, é o provável que aconteça no horário nobre. Agora voltando à partida para não perder o fio da meada. A boa notícia, além do Fields, é que o Allen Robinson aparentemente está voltando aos treinos. Ou seja, ao menos o corpo de recebedores vai ter um reforço. É o que nós esperamos. E do lado do Packers, o Zaire Alexander também já voltou a treinar. Ou seja, a secundária deles vai ter um reforço de um cornerback que é muito bom jogador. Sem contar, né, que ainda temos... Que mais que falta, meu pai? Ah, sim, sem Khalil Mack, que todo mundo já sabe, sem Akin Hicks?
Acho que ainda não joga, não.
E tendo que monitorar o Montgomery, né?
Sim, e com detalhe que teremos o incrível duelo provável de Kyle Hildor contra Davante Adams.
Nossa.
Aí vai ser tosa.
Vitor, o que eu te fiz, Vitor? O que eu te fiz pra você me tratar assim nessa vida, cara?
Você vai dar calafrios, assim, é. Ah,
cara, a gente já falou Metcalf contra o Hildor, que o Metcalf tem um dobro do tamanho do cara. Esse meu vai ser 300 jardas fácil lá em Seattle, eu não tenho dúvida. Agora, contra o Packers, é bem capaz de a gente consagrar o... Qual é aquele cara, meu pai? É Mercedes Lewis, consagrar Valdez Scantling, Allen Lazar. Talvez nem o Davante Adams a gente consagre, talvez consagre J. Dillon. A gente não sabe, cara, porque toda vez que tem um Packers e Bears, algum herói improvável dos caras vira herói. É dose essa frase, né? Alguns caras improváveis deles acabam virando herói, craque, mito do negócio todo, e aí joga de trouxa. É dose, cara, mas infelizmente é isso. E é aquilo, né? A gente vai como torcedor, a gente fala, não quer ver o jogo, mas vai acabar assistindo de alguma forma, infelizmente. Ou não. Mas é aquela história, se o Bears ganhar, se conseguir esse feito, essa zebra, ao menos o ano tá salvo, pode até perder o resto, mas ao menos a gente bateu nos caras lá no Lambeau Field, que a gente fala, que eles falam que é a última dança de Aaron Rodgers e companhia. Seria um feito histórico, mas não vai acontecer, infelizmente. A gente já tá conformado, realista. Acho que até a Claudinha, que é nosso posto de otimismo aqui, já deve estar concordando com a gente. Eu tenho certeza.
É difícil, foi o que eu falei, né? Quando eu cheguei, assim, eu tô tentando manter o otimismo. Mas tá bem complicado, cara, porque cada hora... A gente parece, sabe, aquela imagem do Harry Potter, o pesadelo do Rony Weasley, aquela aranha de patins. Eu vejo o Chicago Bears hoje assim, sabe? Não tem um setor estável na porcaria da franquia, entendeu? Não tem, sabe? A gente elogia o OL numa semana, colapsa na semana seguinte. Aí a gente acha que o corpo de corredores tá ok... Na semana seguinte dá tudo errado. E, tipo, a secundária já não existe, a comissão técnica bate cabeça. Então, assim, cara, é muito difícil você manter o otimismo, sabe? É um teste de resistência. Sempre foi um teste de resistência para o Chicago Bears, eu nunca fui enganada, não. Mas essa temporada, meu irmão, tá dolorido.
É um ponto que cansa, né?
Essa temporada tá dolorida, realmente. Muito bem, gente. Vamos aqui, partindo aqui para a reta final do podcast. Antes eu vou só voltar um dos comentários aqui da galera que está assistindo, que o pessoal já estava falando, conversando sobre o draft do ano que vem, já fazendo as suas projeções, e falaram aqui, né, que o Pedro Galaz falou que subir no draft seria se Chicago estivesse a um Olavo de competir, o que não é nosso caso. Eu queria só deixar claro para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, que eu não estou elegível para o draft. Então, infelizmente, não vou poder ser draftado por Chicago.
Ainda não vai ser dessa vez, né, Olavo?
Ainda não é dessa vez que eu vou poder salvar ali a franquia. Mas tudo bem. Vamos então aqui pro... Acho que a gente não precisa de considerações finais. As considerações são essas. A gente está... Vai assistir um jogo que vai ser mais um jogo tenebroso de Chicago.
E outro filme de terror já agendado.
Vamos rir.
Não, vamos fingir
que a gente não
vamos
vai
votar,
sofrer.
Vamos votar no Cairo Santos pro Pro Bowl.
Sim, exatamente.
Cairo Santos, Brooklyn Smith.
A gente ter essa alegria, pelo menos. Acho que o time pelo menos merece essa alegria, hein, do ver o Cairão no Pro Bowl, já que já estragaram a outra única alegria que ele poderia dar pra gente esse ano.
Negue seu corno, paz.
Eu acho um barato que pelo menos a franquia tem esse carinho, né? Tá tweetando em português, tá mimando o Cairo Santos. Eu tô achando que ele tá sendo assim super bem tratado, e aí meu coração mãezona gosta muito de saber disso, entendeu? Então vamos votar no Cairão, guys. É só ela entrar lá na página do Pro Bowl, é só twittar com a hashtag ProBowVote e o voto está dado, facinho.
E pode votar quantas vezes quiser, né?
Quantas vezes quiser.
Exatamente, é que nem Big Brother. Big Brother, o cara fica um tempão gastando voto com o Big Brother, voto no Cairão. Não é verdade? Todo brasileiro deveria assumir essa responsabilidade de colocar o Cairão no Pro Bowl.
E pior que não é nem patriotismo, é... Ele vem numa temporada boa, ele merece. Sim. Então, assim, não é só uma questão, vamos botar um brasileiro. Poxa, ele ia quebrar. Ele ficou, acho que em terceiro, né? Na, em field goal seguidos. Então, ele vem de uma temporada incrível. Ele já veio forte do ano passado, então ele merece muito conseguir esse.
Sim, exatamente. Vamos chegando ao final deste podcast, lembrando sempre a você, vá lá na loyalspot.com.br, utilize o cupom BEARSCAVE15 e ganha 15% de desconto na sua jersey favorita, uma jersey igual essa do Vitão aí, linda e maravilhosa, do Khalil Mack. Visite lá o nosso site também, formulanet.com.br/BEARSCAVEBR. Lá que a gente tem todos os conteúdos o podcast, temos conteúdo em texto de vez em quando, você pode ficar a par de tudo lá. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, para ficar ligado nas próximas lives, nos próximos conteúdos que vamos publicar. É isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Vitor, Breno, Cláudia, é sempre um prazer inenarrável gravar com vocês e torcer com vocês por essa franquia que, apesar de fazer de nos fazer raiva, a gente tá lá no nosso coração, não é verdade? Ah, já ia esquecendo também, vai lá no nosso Twitter, no @BearsCaveBR, manda um DM pra gente pra participar do nosso grupo do WhatsApp lá dos torcedores de Chicago, lá também pra você se unir lá a mais de 80 hoje,
mais de 80
torcedores sofrendo, todo mundo, todos juntos, abraçados de mão dada, ninguém larga a mão de ninguém. Tudo bem, gente? Deixar o espaço para vocês aí. Sigam o Breno lá no @BearsBrasil. Sigam aí o Vitor lá no BirdlandBR para você ficar lá por dentro do mundo do beisebol. Claudinha, aí no arroba, já tá até no nome dela aqui na tela, Claudinha.
Ah, Cláudia Simas.
Malandro, né? Aprendi com o Danilo. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Desculpa a demora aí para variar. Obrigada mais uma vez por mais essa oportunidade de falar de futebol americano, de falar do Chicago Bears, de reclamar do Matt Nagy, de reclamar do Andy Dalton, de espalhar o meu otimismo. Pera, tem alguma coisa errada. Ok. Então, vambora. Bears down para cima da cabeçada de queijo. Vamos. O jogo só acaba quando termina. Então, quem sabe aí um underdog cometendo um crime no próximo domingo e a gente bebe uma cerveja mais tranquilo. Bom demais falar com vocês, como sempre. Verdão.
Isso aí, Vitão. Breno, últimas palavras pro episódio de hoje?
É, senhores, é aquilo, né? Se você acredita em milagres e quer testemunhar um, acompanhe domingo à noite, porque se o Bears ganhar, vai ser isso que vocês verão em rede mundial. Agora, se der normalidade, como o Breno falou, vamos lá, vamos dar risada, ou vamos continuar com a tarde regressiva, fora Matt Nagy, Matt Nagy vai cair depois do jogo, talvez seja bom se tomar uma porrada, porque já derruba o Nagy de uma vez, quem sabe, já derruba o Nagy e o Pace junto, talvez seja uma das poucas coisas boas se o Rodgers descer o cacete na gente, é derrubar com a cúpula toda, imagina se isso acontece, cara.
Aí derruba, gente... derruba até os
macacos.
Culpa geral. Mas é isso, galera. Meu pai do céu. Mas é isso, galera. Brincadeiras à parte, é isso. Que tenhamos um bom jogo, que tenhamos um bom clássico. E que, se Deus estiver com nós, que o milagre aconteça. Ou que o Bears seja competitivo.
Amém.
O time pode até perder. Mas não aceita omissão. Paz, perdão.
É, galera, uma satisfação poder reclamar do Chicago Bears com vocês. Cara, é isso aí. Vamos pro domingo, a gente tá acostumado já, né? É mais um episódio, a gente vai sobreviver. A gente já sobreviveu a tantas coisas com o Bears. A gente vai passar dessa. E aí, quando vê, quem sabe chutam o balde, né? E mudam tudo e começa aí uma nova era. O Chicago Bears com um novo head coach, um novo GM e com Justin Fields no comando. Vamos, vai torcer e é isso aí. Perdão.
Verdão, galera, verdão. E domingo, não se esqueçam, antes do jogo, teremos a nossa live pré-jogo. Semana passada não tivemos por conta de alguns problemas técnicos. O Vitor tava viajando, eu tava fazendo prova de concurso. A gente não ia ter como fazer a live, nem acompanhamos o jogo ao vivo, né? Só fomos acompanhar no condensado, nos highlights. Mas essa semana teremos sim live pré-jogo, pré-Sunday Night Football, convidados de sempre. Teremos aí a presença de convidados, inclusive da galera de Green Bay também. E um beijo nos seus corações, galera. Até o próximo episódio. Obrigado a você que ouviu esse episódio. Obrigado a você que acompanhou aqui no YouTube. E, perdão, galera, um beijo. Até o próximo episódio.